Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, o CBN Rural da Tarde desta segunda-feira vai falar de um assunto muito importante para o produtor rural e convidamos para falar sobre esse assunto o Ágide Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, já que a Federação, a FAEP, teve uma participação expressiva e muito contundente nessa questão, que foi a suspensão do uso do glifosato e seus derivados aí para aplicação na lavoura. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, derrubou nesta segunda-feira a liminar do início do mês passado da Justiça Federal de Brasília, que determinava a suspensão de registros de produtos à base de glifosato e outros dois agroquímicos, o abamectina e tiran. Produtos fundamentais para desenvolvimento de lavoura, para dessecar as lavouras e assim iniciar o plantio. E eu agradeço o Dr. Ágide por estar aqui com a gente falando sobre esse assunto que tanto tomou a atenção aí do meio rural. Enfim, uma liminar positiva, Dr. Ágide. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvindo você bem. Enfim, saiu uma liminar positiva para o setor rural liberando. Veja bem, no Brasil, 92%, 93% da soja que é plantada é transgênica. No mundo, é 92% a 94%. Então, como que nós vamos proibir um produto que não tem o substituto? Então, seria um verdadeiro caos para o setor produtivo nacional. E nós aqui, alertando logo no primeiro momento, pedimos para a Confederação da Nacional da Agricultura acompanhar isso de perto lá no tribunal, se precisasse interpor alguma ação, eles estariam lá preparados para entrar, porque é um absurdo. Espero eu que essa liminar que foi suspensa seja mantida suspensa e o nosso produtor pode plantar e produzir mais uma grande safra para o Brasil.
Agora, com essa decisão, traz um alívio, de fato, para os produtores nessa véspera do plantio, né? O senhor acredita que pode ser mudado? O senhor falou aí que espera que não mude, mas como cabe recurso da decisão, qual é a orientação agora, hein, doutor Ágide?
A orientação é que tudo voltou ao normal, né? O pessoal não precisa ter correria nenhuma de produto, porque agora ele voltou a ser autorizado normalmente. Então, eu vejo que também, como a medida saiu hoje, nós poderemos ter até a orientação mais precisa do Ministério da Agricultura e prontamente encaminharemos a todos os sindicatos e procuraremos dar uma divulgação ampla da forma que vai ser agido tanto pelo Ministério da Agricultura como pela ADAPAR aqui no Paraná.
Trajes, com essa decisão, a expectativa de uma nova boa safra para o Estado também se configura, né? Porque dá mais tranquilidade e segurança para o produtor plantar, né?
Sim, nós, justamente que uma das técnicas que nós temos para recuperação até do solo, Guarani, Caiuá e outras regiões, quer dizer, que é o plantio direto, plantio também agricultura, pecuária e floresta, e é onde muitos produtores chegam até semear braquiária aí no noroeste, e isso para eliminar, para poder fazer o plantio em cima, tem que ter o roundup. Então eu vejo que essa decisão vem trazer tranquilidade para nós plantar a nossa safra.
Agora, doutor Ágide, por que tinha sido suspenso, hein? Para o nosso ouvinte entender melhor, qual era o problema maior para que fosse suspenso e tivesse essa decisão de proibir o uso do glifosato?
Veja bem, tinha uma notícia de um processo que ocorre lá na Califórnia, nos Estados Unidos, onde tem uma discussão jurídica e que lá a empresa produtora foi condenada a pagar uma indenização. Mas a pergunta que eu faço, se você tomar um litro de roundup, você acha que você não vai sobreviver? Evidentemente, tudo tem que ser feito tecnicamente, bem aplicado, corretamente, e nós aqui no Paraná, um dos cursos que mais o Senar faz nos últimos anos é a aplicação correta de defensivos, para que nós possamos realmente cada vez mais ser profissionais e não ter risco de algum acidente de percurso.
Agora, a gente tem, inclusive, feito algumas reportagens, já entrevistamos aqui o senhor, o presidente da ADAPAR também, o Inácio Crotes, com relação a essa campanha massiva que está sendo feita aí contra o uso de agroquímicos, dando números, segundo o próprio presidente da Embrapa aqui de Londrina, o diretor-geral da Embrapa falou para mim, o presidente da ADAPAR também, de que números como 8,2 litros de veneno que o paranaense consome por ano é extremamente fantasioso. Isso daí é uma forma de estar levando uma informação equivocada à população, segundo essas autoridades, e há mais um momento muito crítico, né? Que não se pode jogar um número assim sem ter, de fato, embasamento, né, Dourage?
Eu vejo, assim, uma campanha desvirtuando a situação, porque nós, no Paraná, chegamos a colher quase 3 safras por ano. E, evidentemente, que nós, aqui no Brasil, somos clima tropical, é diferente o clima europeu ou próprio do hemisfério norte, aonde você tem as neves, que ajuda a reduzir as pragas e doenças, e que não ocorre no Brasil, que estamos aqui um período chuvoso, clima tropical, e que, evidentemente, para nós termos a produtividade e avançar, usamos a tecnologia recomendada pela pesquisa, pela Embrapa e pelos outros institutos de pesquisa do Brasil. Eu não vejo perigo, desde que nós façamos como tem sido feito, dentro da técnica, dentro da profissionalização, com conhecimento de causa.
Traz, nós temos mais um minutinho. Eu queria perguntar para o senhor sobre esse documento que foi entregue aos candidatos ao governo do Estado do Paraná, de reivindicações ou de sugestões de atenção especial deles ao setor do agro. Quais deles, senhor, indicaria, qual o apontamento que esse documento trouxe para os candidatos com relação ao agronegócio do Estado?
Nós fizemos um documento entre a FAEP, o nosso sindicato, e posteriormente nós tivemos um outro trabalho feito entre todas as federações empresariais do Paraná, chamado G7, onde nós entregamos aos governadores, onde que nós requeremos, por exemplo, a liberação do Paraná, no avanço da liberação sanitária, para que nós possamos exportar, que crie-se um comitê a nível de governador, comandada pelo governador, para que os problemas do setor da agropecuária e do agronegócio sejam tratados com prioridades. A questão de melhoria nas infraestruturas que nós temos, tanto ferroviária como rodoviária, onde aí vai um elenco onde que nós fazemos, foi feito um diagnóstico do Paraná. Nós temos regiões do Paraná que praticamente, como o Sudoeste, tem dificuldade de rodovias. No Oeste mesmo, a falta da duplicação da rodovia que corta todo o Oeste traria a produção para o Porto, também precisa de investimentos. Enfim, nós pedimos que o governo realmente trabalhe para que fique a delegação do governo federal para o governo do Estado, e o governo do Estado administra a nova licitação, a nova concessão, para que dentro dos parâmetros de como hoje está, lá no passado tinha uma inflação de quase 30%, 40% ao mês, quando foi feita essa licitação. E hoje nós temos uma condição muito melhor de fazer, e as taxas de juros, não só do Brasil, como no mercado internacional, estão compatíveis, diferente do que estava no passado, e tenho certeza que as concessões no Paraná serão bem-vindas e com reajuste, aliás, os preços com um deságio aí de até 50%, dependendo dos trechos. Então, aqui eu vejo que temos de fazer isso com muita transparência para que a sociedade participe e atue ativamente, porque de outro lado a gente vê que o governo com folha de pagamento, com as despesas que eles têm legais, praticamente não está sobrando dinheiro para fazer investimentos. Então é uma forma de que nós participamos ativamente e vamos trabalhar para fazer um planejamento para o Paraná para os próximos 20, 30 anos, para que nós vamos fazer aquilo que foi feito, por exemplo, em Maringá. onde foi feito um planejamento de longo prazo, e dentro desse planejamento vamos trabalhando para melhorar as condições tanto do campo como da cidade no Paraná.
Adi Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, falando no CBN Rural desta segunda-feira. Muito obrigado, senhor Adi. Uma boa tarde para o senhor e boa semana.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde a todos, Sérgio.